Express Cultura.
Boa tarde a todos, 12:30 em ponto, começando mais um Express Cultura. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto, e a gente está chegando aí ao final desse mês, né? Esse mês que todos dizem que é um mês muito longo. Esse ano foi meio diferente, né, Hugo? Boa tarde.
Boa tarde, Khaled. Realmente, esse mês está indo até que um pouquinho rápido. Eu não vou falar rápido, mas está indo um pouquinho rápido. Eu acho que essa segunda metade de agosto, aí já está parecendo agosto normal para mim, viu?
É que voltou às aulas.
Voltou na primeira, mas a primeira metade eu acho que teve mais palestra, mais coisa assim. A gente não precisava ir todo dia, então eu acho que passou mais rápido.
Entendi. Mário Brother, dê sua opinião aí sobre esse mês, boa tarde.
Boa tarde, Khaled, tudo bem?
Tudo ótimo.
Sabe o que acontece com esse mês de agosto que está acontecendo? É que o nosso amigo Hugo, geralmente ele tem 3 dias na semana que ele trabalha, né? Porque a quinta parece sexta, a quarta parece quinta.
É a véspera nacional do fim de semana, né?
Antivéspera do final de semana, né?
É isso aí, hoje já é quase.
Hugo é o cara que sonha com o final de semana.
Fã de fim de semana.
Já passa os contatos, Hugo, já vamos
passo,
direto.
Sim. Vamos lá, então. Nosso telefone, Khaled, é o 3315-4660. Você já sabe, 3315-4660. Nosso e-mail é expresscultura@usp.br e o nosso Instagram é @expresscultura.
Muito bem, você pode também escutar o Express Cultura pela internet em radio.usp.br, pelo celular em Jornal da USP, né, o aplicativo, e você pode reescutar o Express Cultura em ribeirão.usp.br, agora é 12:32.
Express Cultura. Entrevista.
E quem vai fazer a entrevista desta vez é a nossa amiga Mel. Boa tarde, Mel, tudo bem por aí?
Olá, boa tarde a todos aí no Express Cultura, boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje eu converso com o Vitor Luquezzi Barlo, estudante de mestrado da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, que está lançando seu primeiro livro, E Se Não For Deus? Como construir um novo sentido para a vida, onde ele traz reflexões a partir das inquietações surgidas com as adversidades que a vida lhe impôs. Boa tarde, Vitor, seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel, e boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no Express Cultura para conversar sobre o meu livro e as ideias que ele aborda.
Você apresenta seu livro como sendo uma breve investigação filosófica que busca responder à seguinte pergunta: se não for Deus, há sentido para a vida? O que levou você a essa reflexão?
A pergunta central do livro nasceu de uma combinação de influências da minha infância e adolescência. Cresci em um ambiente não religioso, com pais que me incentivavam a questionar e uma escola que alimentou minha curiosidade sobre a existência no nosso universo. Aos 15 anos, já havia me afastado da crença em Deus. As imagens do universo e sua vastidão me fizeram perceber nossa insignificância em relação ao todo. Se um inseto nos contasse as suas tragédias, o que restariam das nossas? No entanto, mesmo em um universo que considero indiferente à existência humana e que traz muito sofrimento e injustiça, acredito que a vida é uma experiência única que deve ser valorizada. O livro é minha tentativa de compartilhar como eu, sendo ateu, ainda encontro sentido na existência, um sentido que não depende da presença ou ausência de um Deus.
E quando você enxergou nesses momentos uma oportunidade?
A pandemia da Covid-19, apesar de todas as suas adversidades, foi o catalisador que me permitiu realizar meu sonho de me tornar escritor. Em um contexto como o Brasil, onde o ateísmo é frequentemente mal visto e reprimido, eu decidi que era hora de liberar minha paixão e me expressar autenticamente. Não queria que uma parte tão importante de mim morresse silenciosamente devido à pressão social. Então, comecei a redigir meu livro como um ato de libertação e de afirmação de minhas crenças e minhas dúvidas. Além disso, acredito que a escrita em si é um milagre que não requer a existência de um Deus. A simples oportunidade de ler as palavras de alguém de outra geração é uma prova de que nosso universo já é mágico o suficiente. A escrita é a materialização dessa magia.
Como foi? Através de que ou de quem o seu despertar para a filosofia?
Meu despertar para a filosofia aconteceu no ensino médio, graças ao meu professor de filosofia e, em particular, às aulas sobre Nietzsche. O livro O Anticristo foi um marco para mim. A forma como Nietzsche analisa o cristianismo, especialmente como ele foi deturpado e usado por instituições religiosas para controlar e manipular as massas, foi revelador. No Brasil, por exemplo, várias igrejas tinham pelourinhos onde escravos eram chibatados, enquanto o padre rezava missa de costas para o povo, em latim. Isso me fez perceber o poder de manipulação psicológica da igreja e como ela ainda ressoa na sociedade atual. Esse entendimento me fez querer explorar mais a filosofia e, eventualmente, escrever meu próprio livro para desafiar essas narrativas e trazer meus próprios questionamentos.
O isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 foi um fator determinante para que o escritor Vitor viesse à tona?
Com o isolamento, todos esses pensamentos que eu carregava há anos finalmente tiveram um espaço para serem articulados. No início, escrever o livro parecia uma tarefa quase impossível, mas à medida que o desenvolvia, ele começou a ganhar corpo. Como em um quebra-cabeça, as peças começaram a se encaixar, e o resultado foi uma obra que sintetiza muito das questões que eu tinha sobre religião, filosofia e espiritualidade. Foi um processo revelador e gratificante.
E quais temas, sentimentos você aborda no livro e, se não for Deus, como construir um novo sentido para a vida?
O livro mergulha profundamente na condição humana, explorando sentimentos complexos como angústia, desespero, liberdade e alienação. Ele busca responder à questão crucial: é possível encontrar e construir um sentido para a vida mesmo na ausência de um Deus? Para abordar isso, também examino o que há de comum entre diversas religiões, desmistificando conceitos frequentemente atribuídos à fé e aos milagres. O livro não apenas analisa esses temas teoricamente, mas também os ilustra através de contos que capturam a essência dessas questões existenciais. O objetivo final é mostrar que, independentemente de crenças religiosas, podemos sim viver uma vida rica e significativa, e que o sentido da vida é algo que podemos construir ativamente ao longo de nossa existência.
Vitor, como você trata da crença no livro?
No livro, eu desmistifico a ideia de que a crença ou a religião são os únicos caminhos para encontrar sentido e moralidade na vida. Embora muitos digam que a religião une as pessoas, é importante notar que ela também pode separá-las, especialmente quando são de diferentes denominações ou sistemas de crença. A religião frequentemente une os iguais e separa os diferentes. O que trago de inovador na minha análise é que as diferenças entre, digamos, um ateu e um cristão são mais aparentes do que reais. A maioria das pessoas, independentemente de sua fé ou falta dela, busca sentido, aspira moralidade e deseja fazer parte de algo maior. Então, argumento que a crença, em seu sentido mais amplo, é algo compartilhado por muitos de nós. A questão real é se sua crença é inclusiva ou exclusiva. Portanto, meu objetivo é tornar a ideia de crença mais realista e acessível para todos.
E as pessoas que nunca tiveram contato com livros de filosofia vão entender a sua mensagem?
Certamente. Escrevi o livro pensando justamente em pessoas que nunca tiveram contato com obras filosóficas. A religião, por exemplo, deve ser entendida como um grupo de pessoas buscando uma conexão com algo maior, algo que vai além do que a ciência pode detectar. Cada religião tem sua própria história, seus próprios símbolos, ética e moral, e até mesmo suas próprias explicações para sentimentos que, à primeira vista, parecem inexplicáveis. Eu abordo esses temas de uma forma que é acessível e compreensível, desmistificando conceitos como culpa, pecado e amor, especialmente no contexto do cristianismo. Então, mesmo que você nunca tenha lido um livro de filosofia, a mensagem do livro é feita para ser clara e acessível.
Bom, agora para finalizar, você fala em como construir um novo sentido para a vida sem Deus. E isso pode parecer impossível para muitas pessoas. Explique e convide as pessoas a lerem o seu livro.
Entendo que a ideia de construir um sentido para a vida sem a presença de um Deus possa parecer desafiadora para muitas pessoas. No entanto, o que tento mostrar no livro é que o sentido da vida não é algo que precisa ser dado ou imposto por uma entidade externa. Ele pode ser algo que nós mesmos construímos. Através de reflexões filosóficas, históricas e até mesmo pessoais, eu exploro como podemos encontrar significado em nossas vidas através de nossas ações, das relações que cultivamos com as pessoas ao nosso redor e por nossas paixões. O livro é um convite para repensar nossas crenças e abrir nossas mentes para novas possibilidades de encontrar e criar sentido. Então, se você já se perguntou sobre o significado da vida, ou se você está buscando uma nova perspectiva, eu o convido a ler E Se Não For Deus? Como Construir um Novo Sentido para a Vida. É uma jornada que vale a pena ser feita.
Vitor, e onde o livro está à venda e por qual valor?
O livro E Se Não For Deus? Como Construir um Novo Sentido para a Vida? Está disponível em várias plataformas. Você pode encontrá-lo na Amazon por R$ 65,00. Além disso, ele também está à venda na Magazine Luiza, nas lojas americanas e na loja online da Clube de Autores. São várias opções para você escolher a mais conveniente e embarcar nessa jornada de reflexão e descoberta.
Eu conversei aqui no Express Cultura com Vitor Lucchesi Barlow, autor do livro E Se Não For Deus? Como Construir um Novo Sentido para a Vida. Muito obrigada, Vitor, por aceitar o nosso convite para este bate-papo aqui, tá bom? Bom, agora é com você, Kaled.
Muito obrigado, Mel. Então, pessoal, E Se Não For Deus, o livro do Vitor Lucchesi aí, quem se interessou só e nas plataformas que ele falou, né? Escolher a que mais te interessa e você comprar esse livro. Enquanto isso, a gente vai de música. Toquinho, Cotidiano 2, essa música é do próprio Toquinho e também do grande poeta Vinícius de Moraes.
Há dias que não sei o que me passa. Eu abro meu Neruda e apago o sol. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não. Tem meu violão. Acordo de manhã, pão com manteiga e muito, muito sangue no jornal. Aí a criançada toda chega, eu chego a achar Herodes natural. Mas não tem nada, não. Tem meu violão. Arrisco a supercena com a patroa. Quem sabe nosso dia vai chegar. Me rio porque rico ri à toa. Também não custa nada imaginar. Mas não tem nada, não. Tem meu violão. Mas não tem nada, não. Tem meu violão. Aos sábados em casa tomo um porre e sonho soluções fenomenais. Mas quando o sono vem e a noite morre, o dia conta histórias sempre iguais. Mas não tem nada, não. Tem meu violão. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. aí pergunto a Deus, escute a mim. Se foi pra desfazer, por que é que fez? Mas não tem nada, não. Tem meu violão, mas não tem nada, não. Tem meu violão.
Este foi Toquinho, Cotidiano número 2, dele e Vinícius de Moraes, agora meio-dia 46.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
E antes da gente começar com as nossas dicas para hoje, mandar aqui um abraço para a Suelen Tica, nosso ouvinte que está sintonizada, diz que é fã do brother. Então, Suelen, muito obrigado. E se você quiser entrar em contato com a gente também, é só ligar 33154660 ou mandar mensagem no Instagram Express Cultura. Vamos começar então com as dicas de hoje. A programação para o 7º Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto. Para hoje é a peça teatral A Casa de Bernarda Alba. A história do espetáculo é um conflito entre a tradição familiar de 8 anos de luto, desencadeada pela morte do pai, e o amor das filhas de Bernarda pelo mesmo homem. O espetáculo foi elaborado pela Companhia Divino Ato, tem entrada gratuita e classificação indicativa de 12 anos. Então começa o espetáculo hoje, 8 horas da noite, Teatro Minas. Quem não conhece ainda o Teatro Minas, Rua Carlos Chagas, 273, Carlos Chagas, 273. E os ingressos devem ser retirados uma hora antes do evento, na própria bilheteria do Teatro Minas.
Cláudio, você disse que é a programação de hoje do Festival Nacional de Teatro, essa programação de peças. Para quem não sabe, o Festival Nacional de Teatro tem também oficinas, como hoje tem a oficina de imersão em mímica total e teatro físico. É um estudo e vivência da arte da mímica, que entende como ato de corporificação da vida, integrando pensamento, corpo e voz. Quem nunca viu um mímico, né? Você é bom de mímica, Cláudio?
Sou horrível.
Eu também sou péssimo. Quando eu vou fazer a mímica da caixa, que você tá preso dentro da caixa, minha caixa começa a ter diferentes tamanhos, assim, sabe?
Uma caixa dadaísta.
E aí eu começo a fazer barulho, tentando... A gente vai jogar imaginação, acabo falando, não tem como. Essa oficina de mímica, então, ela é gratuita, tem início às 7 horas da noite de hoje, no auditório do Sesc. Pra quem não sabe, fica na rua Tibiriçá, número 50. Mas atenção, viu, porque há limitação de 25 vagas e elas serão preenchidas por ordem de chegada. Então começa às 7 horas da noite, mas chega um pouco antes ali na rua Tibiriçá, número 50, para garantir o seu lugar.
Muito bem, e você está falando do Sesc. O Sesc, além dessa programação do Festival Nacional de Teatro, também tem sessão de cinema. O longa-metragem escolhido foi O Acontecimento, de Audrey Diwan. O filme francês se passa em 1960, quando o aborto ainda era ilegal. E ao longo do filme, a gente vai acompanhar uma jovem mulher que trava uma batalha física e emocional em busca do procedimento do aborto. O filme é baseado num livro, o livro Hormônio, da escritora Annie Ernaux, e tem classificação indicativa de 16 anos. A sessão será às 8 horas da noite, no auditório do Sesc. Lembrando também, todas essas programações que a gente está falando tem limite de vagas, então fique esperto. 30 vagas disponíveis para você, né, que quer assistir então o filme O Acontecimento. Os ingressos são gratuitos, também vão ser retirados, né, vão ser distribuídos a partir de uma hora antes da sessão no Sesc, Rua Tibiriçá, número 50.
Agora do Sesc a gente vai para o Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto, que também tem cinema hoje. É a sessão Pontos Miss, Adoniran, meu nome é João Rubinato, é o filme escolhido. Então Adoniran, meu nome é João Rubinato, é o filme de hoje lá no Museu da Imagem e do Som. A direção é de Pedro Serrano, esse filme de 2020, que conta a história do famoso, quem não conhece, Adoniran Barbosa, autor e cantor de sucessos como Trem das Onze e Saudosa Maloca. O cantor, considerado o maior sambista paulista de todos os tempos, passa pelas telonas através de imagens de arquivos raros e imagens que nunca foram vistas antes, né? A sessão é gratuita, tem início às 6 horas da noite e será na Rua Cerqueira César, número 371, no centro.
Muito bem, a Dona Irã Barbosa aí. Esse filme, quando ele lançou, teve bastante rebuliço, né? Entrou no É Tudo Verdade, enfim. Então vale a pena conhecer, né, um pouco da história, né, do Adoniran Barbosa. E é sempre que a gente fala do Adoniran, eu lembro do pessoal do Coro Cênico Bossa Nossa. Eles têm um espetáculo que fala, né, da história do Adoniran Barbosa. Então eu sempre lembro disso. Mas já que a gente está falando em Adoniran, a gente vai fazer a nossa pausa e vai tocar Adoniran Barbosa, As Mariposas. Daqui a pouco a gente volta.
Boa noite, Lâmpada. Boa noite, Mariposa. Permita-me oscular na sua face. Pois não, mais rápido, hein? Que daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar.
As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se sentar. Elas roda, 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 depois se senta em cima dos pratos da lâmpada pra descansar.
Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas que fica dando volta em volta de mim todas as noites só pra me beijar.
As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, 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 depois se sentam em cima dos pratos da lâmpada pra descansar.
As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar.
Tá muito bom, mas não vai se acostumar, viu, mariposinha?
Esse foi a Dona Irã Barbosa com a música As Mariposa. Agora 12:53. Pessoal, você que não gosta de costurar, mas o artesanato é sua praia, não fique, né, chateado. Tem uma ótima opção para você, a oficina de Ecobag com Cláudia Koff, né? Pode ser esse começo para você aprofundar na arte do artesanato. A Cláudia ensina hoje às 7 e meia da noite, a técnica Pathclu, que consiste na criação de peças, acessórios e roupas sem a necessidade de costura. Então aí, você que não domina a arte de costurar, não é por isso que você vai ficar fora, né? Perder esse trabalho, ou enfim, esse hobby, né, que é o artesanato. Então a Cláudia vai ensinar você a costurar sem costura, né? Essa construção de roupas e acessórios sem usar a costura. Para iniciar a modalidade, a Cláudia instrui então como fazer uma ecobag. A oficina tem limitação de 15 vagas, distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. O evento é gratuito, começa às 7h30 da noite, no Espaço de Tecnologias e Artes do SESC, Rua Tiberiçá, número 50.
E agora do SESC a gente vai para o Pedro II, porque tem programação para quem gosta de balé. É o espetáculo Bela Adormecida, uma fábula do nosso tempo, que reúne mais de 100 bailarinos e, através da dança, eles vão apresentar o conto de fadas de uma das princesas mais famosas do mundo. A apresentação é gratuita e quem está promovendo isso é o Instituto Oswaldo Ribeiro. Começa daqui a pouco, então, às 3 horas da tarde, na sala principal do Teatro Pedro II, que fica na Rua Álvares Cabral, número 370, ali bem no centro da cidade. Ingressos pelo site simpla.com.br, Simpla com Y.
E olha que legal, dose dupla então no Pedro II, além da Bela Adormecida, também tem o espetáculo Omanipemi Rum, espetáculo de dança contemporânea dirigida pelo coreógrafo e bailarino italiano Stefano Fardelli. Ele que é da Eurasia Dance Company, uma das maiores companhias de dança continentais. Com capacidade limitada, os ingressos gratuitos devem ser adquiridos pelo site do Simpla, né? Como o Hugo falou, simpla.com.br, esse Simpla com Y. O espetáculo começa às 8 horas da noite, também na sala principal do Teatro Pedro II.
E o Museu Casa de Portinari de Brodowski apresenta a intervenção artística Estátua Viva, que é uma imersão artística que busca inserir os visitantes na obra, proporcionando aí uma experiência lúdica. Nessa experiência, você que for ao Museu Casa de Portinari vai observar uma figura italiana andando pelos jardins do museu. O objetivo é resgatar a memória afetiva das imigrantes italianas. Esse evento é gratuito e será das 2 horas até as 6 horas, às 2 horas da tarde até as 6 horas da noite. Então começa daqui a pouco nos jardins do Museu Casa de Portinari, que, para quem não sabe, fica na Praça Cândido Portinari 298, bem no centro de Brodowski.
Muito bem, quem não conhece o Museu Casa de Portinari tem que conhecer, espaço super legal, um museu interativo aí para você conhecer um pouco da infância do Cândido Portinari. E aí tem mais coisa hoje no museu, né? Você pode, ao entardecer, assistir o show acústico de Ricardo e Thiago. Na apresentação, a dupla reproduz músicas sertanejas que exaltam o sentimento ruralista com temáticas que abordam o dia a dia da vida do interior. A apresentação é gratuita. Começa às 4 horas da tarde no Giardino Portinari, na Avenida Doutor Rebouças, em Brodowski. Então, não é no museu, né? É no Giardino Portinari, na Avenida Doutor Rebouças, em Brodowski. Mas aí faz parte da programação do Museu Casa de Portinari. Pessoal, dito, né, essa última dica aí em Brodowski, a gente finaliza as dicas que a gente queria passar hoje para você no Express Cultura. Espero que você possa aproveitar a sua terça-feira da melhor maneira possível, né? Se você vai se divertir, que se divirta bastante. Se você vai descansar, que descanse bastante. Se você vai estudar, que seu estudo seja produtivo. A gente volta amanhã com mais dicas culturais para vocês. Uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Até mais.
Express Cultura.